equipamentos que modernizem e valorizem as nossas Forças Armadas, permitindo cumprir todas as missões previstas, bem como os compromissos internacionais assumidos. A Lei de Programação Militar constitui-se, assim, como o mais importante instrumento legal de planeamento financeiro plurianual ao nosso dispor. É através dela que alicerçamos a programação do investimento público das Forças Armadas em matéria de armamento e equipamento, com vista à modernização, operacionalização e sustentação do Sistema de Forças Nacional, permitindo que os interesses vitais de Portugal sejam efetivamente assegurados. Nesse sentido, tomámos a decisão de avançar com o que é o investimento mais elevado de sempre numa lei de programação militar. Com base em 35 capacidades, que integram 103 projetos e cerca de 400 subprojetos, prevemos um montante total de 5.570 milhões de euros, que corresponde a um aumento de 17,5% face à lei em vigor e é assente num crescimento expressivo já no primeiro quadriênio. O conteúdo desta proposta obedece a 5 objetivos estruturantes definidos pelo Governo no início da legislatura. Em primeiro lugar, o objetivo de recuperar déficits de manutenção, modernização e sustentação com vista a repor a disponibilidade operacional. Esta prioridade mereceu especial preocupação, configurando um aumento de 96% das verbas face à lei em vigor. Em particular, no primeiro quadriênio, propomos um investimento substancial na sustentação de meios como, por exemplo, o EH-101, as fragatas ou as Pandur. Em segundo lugar, o objetivo de reposição de reservas de guerra para níveis compatíveis com o novo cenário geopolítico. Face à conjuntura atual, marcada não só pela elevada procura de armamento e munições, mas também pelos baixos níveis de que Portugal dispõe e ao tempo que demora a sua reposição, entendemos que este deveria constituir um investimento imediato. Assumimos, por isso, um aumento superior a 108% face à lei vigente. Em terceiro lugar, reavaliámos a programação dos projetos estruturantes já em curso ou anteriormente programados, como é o caso do navio polivalente logístico ou o KC-390. Foi por isso que procedemos a ajustes de calendarização e de financiamento e introduzimos um novo projeto, a aeronave de apoio próximo, enquanto lacuna identificada no sistema de forças para apoio às forças nacionais destacadas. Em quarto lugar, o objetivo do reforço no investimento em novos domínios de operações, tecnologias emergentes, disruptivas e na investigação, desenvolvimento e inovação. Esta não é apenas uma lei que repõe e repara os déficits resultantes de um longo ciclo de desinvestimento. É também uma lei que visa transformar as Forças Armadas. Neste sentido, constam pela primeira vez no nosso planeamento os domínios operacionais do ciber e do espaço. Ambos conhecem um expressivo investimento que permitirá concretizar as estratégias nacionais para a ciberdefesa e para o espaço. É ainda assegurado financiamento para projetos cooperativos, assim como para o Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic e para a conclusão do Multinational Helicopter Training Center. Em quinto lugar, o objetivo de mitigar ou eliminar as lacunas do sistema de forças conexas à satisfação de compromissos internacionais, nomeadamente os targets NATO. Neste âmbito, importa ressalvar que o contributo de Portugal para a segurança internacional não se baseia apenas em métricas financeiras. Importa igualmente atender ao cumprimento dos objetivos de capacidades relacionadas com a contribuição do país para operações e missões da Aliança ou de outras organizações internacionais e coligações. Releva-se, assim, que os targets prioritários atribuídos a Portugal, a Brigada de Infantaria Média e a Luta Antissubmarina, correspondem a um esforço financeiro de 36% da lei. Todos estes investimentos da Lei de Programação Militar irão concorrer para o objetivo transversal de maximizar o retorno para a economia nacional. Com efeito, a estratégia para a edificação de capacidades militares na LPM assenta na promoção da inovação, no reforço do emprego qualificado, com vista a alavancar a base tecnológica e industrial da defesa e consolidar os clusters aeronáutico e naval, A prova de que a economia nacional e o valor multiplicador estiveram sempre presentes em todo o planeamento está na identificação de um retorno de cerca de 33% do total da lei para a economia nacional. É ainda importante realçar o efeito destes programas na interoperabilidade e nas missões de garante da soberania. Não só concorrem diretamente para a proteção da diáspora portuguesa, como permitem o reforço da coesão territorial e da nossa capacidade de zelar por uma área de responsabilidade de busca e salvamento que corresponde a 62 vezes o território nacional. Ao promovermos uma eficiência de recursos, prosseguiremos com a valorização do princípio do duplo uso civil-militar através de equipamentos que fomentem operações conjuntas e combinadas, dando resposta a ameaças não convencionais, irregulares, disruptivas e inesperadas, como missões de apoio à população ou de resposta a emergências complexas civis. Permitam-me que me debruce agora sobre a proposta de lei das infraestruturas militares que estabelece a programação do investimento na edificação da componente fixa do sistema de forças. A proposta que aqui trazemos prevê um incremento de investimento nos próximos 4 anos de 5% e cumpre o disposto no programa do Governo de continuar a valorizar, a dignificar e a rentabilizar o património afeto à Defesa Nacional que foi disponibilizado e que já não é necessário para as necessidades coletivas da defesa. Atendendo ao contexto atual das políticas de habitação e ambientais e ainda à atenção particular que temos dado aos recursos humanos, decidimos assim aplicar o produto dessa mesma rentabilização na conservação, na manutenção, na segurança e na modernização do património em uso. Isto passa por melhorar as condições de habitabilidade e de condições de trabalho dos militares e civis nas unidades, estabelecimentos e organismos das Forças Armadas. E passa também por prever o investimento necessário à vigilância das infraestruturas, assim como ganhos de eficiência energética e de redução da pegada ambiental, conforme defini na Diretiva Política de Revisão no ano passado. Saliento ainda a importante função social que a Lei de Infraestruturas Militares tem assumido em anos recentes. Em particular, o recente contributo da LIME para os programas de habitação acessível, que permite assegurar estabilidade na entrada de receita para investimentos nas infraestruturas da Defesa Nacional a médio prazo. O racional subjacente a estas propostas de Lei de Programação Militar e Lei de Infraestruturas Militares é assim partilhado para atingir grandes objetivos comuns: recuperar déficits do passado, investir mais, melhorar as condições de trabalho dos militares e reforçar a operacionalidade das Forças Armadas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. A Sra. Ministra tem 2 pedidos de esclarecimento. Deseja responder em conjunto ou individualmente?
Em conjunto.
Muito obrigada. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Cristiana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra da Defesa Nacional, a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado. Hoje a debate duas iniciativas da maior relevância para a defesa nacional e assim para o país. A Lei de Programação Militar e a Lei das Infraestruturas Militares, o que equivale a dizer que hoje também discutimos o futuro das nossas Forças Armadas, das quais nos devemos orgulhar, considerando o empenho e a dedicação das mulheres e homens que, com elevado grau de compromisso, escolheram livremente servir Portugal.
Muito bem.
Senhora Ministra, tenho 2 notas e 4 perguntas para lhe colocar. Primeira nota. Quer a revisão da Lei de Programação Militar, quer a LIME, chegam ao Parlamento com atraso e desacompanhadas de quaisquer estudos, documentos ou pareceres que as tenham fundamentado, conforme determina não o PSD, mas como foi sublinhado pelos serviços da Assembleia da República, por força da aplicação do regimento, o que se lamenta. Segunda nota. Vale a pena assinalar que o aumento anunciado do montante das verbas para manutenção de cerca de 40% do total da programação apenas vem provar a adequação dos alertas que foram sendo feitos pelo PSD quanto ao atraso na manutenção dos equipamentos e para o estado de grande degradação observado em alguns. E agora as perguntas. Está em curso a revisão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional. Não sabemos se a Lei de Programação Militar estará em consonância com as prioridades estratégicas que possam vir a ser definidas para a próxima década. O normal era aprovar primeiro o Conceito Estratégico de Defesa Nacional e só depois a Lei de Programação Militar e não o contrário. Por que razão não aconteceu assim? Segundo, como justifica a Senhora Ministra o atraso preocupante de Portugal em matéria de ciberdefesa, quando a NATO tem alertado os países membros da importância crucial não apenas de garantir, mas não apenas de programar, mas de garantir a edificação desta capacidade para contrariar as ameaças cada vez mais numerosas e sofisticadas? A Senhora Ministra anunciou a construção de mais 6 NPOs, que certamente reforçarão as nossas capacidades nacionais no âmbito da segurança e autoridade do Estado no mar e em missões de interesse público. Que impactos existiram nos atrasos que esta matéria sofreu? E, por fim, perguntar-lhe o seguinte, relativamente à LIME. A execução da Lei das Infraestruturas Militares, ainda em vigor, foi um desastre, com níveis de execução baixíssimos, de onde resultaram graves prejuízos na conservação, manutenção, segurança e modernização das infraestruturas que são visíveis. Qual o compromisso da Senhora Ministra relativamente a esta lei que hoje se discute e que desta vez será diferente? Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Senhor Deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente, Senhor Secretário de Estado, Senhoras Ministras, Senhora Ministra da Defesa, com um minuto apenas de tempo de intervenção, vou concentrar-me na Lei das Infraestruturas Militares. É uma lei autossustentada, significando isso que é da venda do património militar que são financiadas as manutenções, os melhoramentos, eventualmente o acréscimo de património de infraestruturas militares. E isto encerra em si um risco. Significa que podemos estar a ir apressadamente vender ao melhor preço, mesmo que seja para um valor, para uma função não social, infraestrutura que já serviu o país nos seus usos militares e que pode voltar a servir o país nos seus usos civis. Todos conhecemos, nos centros das nossas cidades, muitos quartéis, por exemplo, que podem ser habitação para estudantes do ensino superior, se forem devidamente reformulados, podem ser espaços de teletrabalho, creches, espaços associativos, espaços para novas empresas do setor social ou cooperativo, ou seja, podem ter usos ali onde as Forças Armadas já não têm o mesmo interesse estratégico que antes tinham nestas infraestruturas e que podem fazer uma transição para as câmaras municipais ou para o Estado. A minha questão é, qual é que é a forma que nós podemos encontrar de centralizar e de tornar mais funcional, mais direta, a transferência destas infraestruturas militares para usos civis, com função social e de forma a que seja dado um direito de preferência, mesmo que a preço mais baixo, por parte de câmaras municipais e do Estado, sem que isso crie um problema legal que possa fazer bloquear todo o processo no Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada Cristiana Ferreira, muito obrigada pelas suas questões. Agradeço esta oportunidade para estarmos aqui a conversar e esclarecer tudo o que houver a esclarecer nestas importantes leis. Relativamente à questão do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, nós temos um conceito em vigor e houve um conjunto de trabalhos que foram sendo desenvolvidos. Os trabalhos da LPM, da preparação desta proposta de lei, foram sendo desenvolvidos de forma concorrente. Aliás, isso tem vindo a acontecer com os vários elementos e documentos dos próprios planeamentos de defesa. Mais do que sequenciais, eles têm que ser concorrentes. E é isso que tem acontecido, e neste caso também. Ou seja, aquilo que foram as orientações, e que são as orientações do já existentes, aliás, na proposta que saiu do Conselho, de revisão do Conselho Estratégico, são orientações que são levadas em cabo e que estão articuladas com esta proposta de lei. Relativamente à ciberdefesa, queria aproveitar para esclarecer que não considero que existam atrasos, conforme parece estar a expressar-se. Há uma capacidade militar que está a ser edificada, que tem vindo a ser edificada, relativamente à qual fizemos já vários passos. Aprovámos uma Estratégia Nacional de Ciberdefesa, aprovei já um plano de ação